Vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já, os títulos. Feliciano?
Vamos aos títulos. Continua a dança de candidatos. PSD apresentou Tiago Carrão como cabeça de lista à Junta Urbana. Leonor Lima será o rosto do CDS para São Pedro. Vandalismo na noite de sábado, ainda por tomar. Três contentores apareceram envoltos em chamas. PSP registou esta ocorrência. Insólito também em Tomar, uma lontra encontrada morta junto à várzea pequena. Tudo aponta para que tenha sido vítima de atropelamento. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado no Algarve, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões norte e centro, durante a tarde, vento fraco a moderado, ainda subida da temperatura mínima e descida da máxima. Previstos estão 21 graus para a Guarda, 25 para Coimbra, 26 para o Porto e Leiria, 27 para Castelo Branco, 28 para Tomar e Lisboa, 29 para Faro e 30 para Santarém e Évora.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, o CDS deu conta da aposta em Leonor Lima como candidata do partido à Junta de Freguesia de São Pedro nas eleições autárquicas de outubro próximo. A cabeça de lista reside precisamente naquela área territorial do Conselho de Tomar. É licenciada em Economia Monetária Financeira e desempenhou funções de gestão e administração em várias empresas de diversos setores de atividade em Portugal e no estrangeiro. Participou e coordenou várias ações de formação profissionais no âmbito do Fundo Social Europeu. Foi também responsável pela implementação e desenvolvimento de projetos de cidadania pela direção da ONG, Associação Nacional Turma Todo o Terreno, tendo liderado diversas missões humanitárias em África. É responsável do Núcleo de Tomar da Fundação Assistência Médica Internacional, entre outros projetos. E Tiago Carrão foi apresentado oficialmente como candidato do Partido Social Democrata à Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, numa sessão que teve lugar no último sábado no Complexo Cultural da Levada. Esta iniciativa, como esperado, reuniu o Estado-Maior do PSD na Bantino. Tiago Carrão aproveitou para referir um conjunto de apostas que serão apresentadas no âmbito desta candidatura.
Enquanto Presidente da Junta de Freguesia, não me cansarei de o dizer. O poder local decide melhor. O poder local gera melhor. Temos, por isso, a obrigação de exigir mais competências e mais meios para agir onde sabemos ser mais eficientes, onde conseguimos fazer mais com menos. Porque o poder local é o poder mais próximo dos cidadãos, o que melhor sabe ouvir as pessoas e somos, por isso, os mais bem preparados para realizar o verdadeiro desígnio do poder público, servir o cidadão. Apesar de todas as potencialidades da nossa terra, ainda muito falta fazer para cumprir Tomar. Não poderemos nunca dar-nos por satisfeitos. É por isso que quero partilhar convosco algumas das nossas principais propostas. A primeira aposta é a dimensão material, a consolidação do território da nossa freguesia através da requalificação e da renovação de alguns espaços e equipamentos, assegurando o bem-estar e promovendo o envolvimento da comunidade. É nosso objetivo valorizar e reabilitar espaços urbanos que se encontram abandonados há vários anos e que merecem ser recuperados, dando lugar a espaços de lazer e recreio, como é o caso do logradouro da Rua da Fábrica da Fiação. Mas não só na cidade, também nos outros lugares da freguesia. Das Cabeças, a Valdonas, de Minjoelho a Carvalho de Figueiredo, de Juncais ao Alvito. Também o Rio Navão será alvo da nossa atenção. Um recurso natural com um potencial enorme, ainda mal aproveitado. Inspiremos-nos nesta casa onde estamos hoje para trabalharmos esse potencial. Recuperar e desassorear as margens do Navão é fundamental para devolver ao rio a dinâmica que lhe pertence e devolver às pessoas a possibilidade de usufruir. É já recorrente a promessa da remodelação ou construção de WCs públicos em períodos eleitorais, o que é demonstrativo da importância destas infraestruturas para a vivência da freguesia e para aqueles que nos visitam. Numa cidade que se quer vocacionada para o turismo, este assunto tem que ser resolvido o quanto antes. Exemplo disso são os WC públicos na Rua da Fábrica da Fiação ou junto à Capela de São Gregório, há anos abandonados.
Um ecovidro, um contentor e uma papeleira foram destruídos por incêndios na noite do último sábado. Tudo aponta nesta fase para atos de vandalismo. Dada a sequência de ocorrências, estarão em causa os mesmos responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que uma pessoa que esteve na origem desta destruição de bens públicos, um crime que tem encontrado repetições desde há alguns meses. Quem resolveu queimar as estruturas começou na área do Convento de Cristo, seguindo-se o percurso pela calçada até terminar perto do Parque Infantil, situado nas imediações do Estádio Municipal. A Polícia de Segurança Pública tomou conta das ocorrências. Um homem com idade na casa dos 50 anos foi evacuado de helicóptero para Lisboa neste domingo, após ter tentado suicidar-se na localidade de Pero Calvo, freguesia de São Pedro. O cidadão tentou colocar fim à vida com recurso à arma de fogo. Ficou em estado grave. Uma lontra foi encontrada sem vida na manhã desta segunda-feira no jardim da Várzea Pequena. Os bombeiros de Tomar foram chamados para recolher o animal, que foi encaminhado para o canil. Houve ainda registro para a presença do veterinário municipal, que avaliou as causas que estiveram na origem da morte, sendo que tudo aponta para atropelamento. É do domínio público que estes mamíferos têm sido avistados com frequência no Nabão, até mesmo na zona do rio que está na envolvência ao Hotel dos Templários e à Várzea Pequena.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nem TAC, nem urgência médico-cirúrgica, duas promessas para melhorar o acesso aos cuidados de saúde para quem se desloca ao Hospital de Tomar e que tardam em ser concretizadas, e nem há indicações de quando é que haverá a respectiva formalização, se é que isso irá mesmo acontecer, em especial no caso do reforço dos serviços de urgência claramente deficitários no Hospital Nossa Senhora da Graça, desde a polémica estruturação operada há alguns anos. Quanto ao meio complementar de diagnóstico por imagem, supunha-se que estava para breve. Pelo menos foi isso que foi avançado por ocasião da abertura da medicina interna. Só que os meses vão passando e não há respostas, de tal forma que Bruno Graça, vereador na Câmara de Tomar, com responsabilidades na área da saúde, pretende propor-se alguma pressão junto do Ministério para ter respostas no que ao TAC diz respeito.
Tenciono na próxima reunião que nós aqui façamos, no caso de o assunto não estar resolvido, também propor que nós façamos alguma pressão junto do Ministério da Saúde. Trata-se da aquisição do TAC, que era, digamos, uma aquisição estratégica, digamos, para a requalificação do Hospital de Tomar. Verbalmente, tudo bem, está dito que sim, senhora, que o TAC é para ser adquirido, mas o que é facto é que os serviços do Centro Hospital de Meditejo não podem iniciar o processo de aquisição enquanto não tiverem a formalização dessa autorização de despesa. E essa autorização de despesa tem vindo a ser sucessivamente, portanto, adiada. É um assunto que é muito importante para nós podermos continuar a lutar por um hospital que efetivamente corresponda às necessidades da população e, portanto, penso que se nos próximos dias, de facto, essa autorização não for dada formalmente ao centro hospitalar, que nós devemos, será uma tensão aqui propor que nós façamos uma proposta no sentido de pressionar o Ministério da Saúde a dar essa autorização formal para que o processo de aquisição do TAC possa ser efetivamente concretizado.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através dos destacamentos territoriais de Santarém e Corus, e ainda o Destacamento de Intervenção de Santarém, levou a cabo uma operação de fiscalização e combate à criminalidade em várias localidades no distrito, sendo que de essa operação resultou a fiscalização a 3 acampamentos, nos quais 6 tendas foram demolidas. Uma pessoa foi detida por posse de droga e 4 indivíduos foram identificados pelo mesmo motivo. Foram levantados 6 autos relativos a canídeos, como a licença, registro e vacinas. Para além disso, foram fiscalizados 62 veículos. Um homem de 39 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana na sequência de furto num estabelecimento situado em Alpiarça. A detenção ocorreu no sábado. Após alerta de que estaria um indivíduo a danificar a montra do referido espaço comercial, os militares deslocaram-se para o local, tendo detido o indivíduo em flagrante delito. Nesta operação, registro para a apreensão de um martelo, uma chave de fendas, uma aparelhagem com 2 colunas laterais, um par de luvas e uma faca. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade cidade e residência. Ainda em matéria de ocorrências criminais, a Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, fiscalizou por radar 732 viaturas de diferentes categorias e efetuou 100 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 27 por excesso de velocidade, 2 por falta de inspeção, outras 2 por falta ou inexistência de utilização do cinto de segurança, 6 por utilização de telemóvel durante a condução, uma por falta de seguro, além de 67 outras infrações diversas. 4 pessoas foram detidas.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Na última quinta-feira realizou-se mais um encontro-debate promovido pela Coligação Democrática Unitária de Tomar no âmbito do ciclo de tertúlias que aquela força política tem promovido mensalmente. O tema centrou-se em torno da requalificação da Várzea Grande. Esta terceira tertúlia, que decorreu na sede da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, antecedeu à apresentação pública do projeto. Este foi sempre um tema prioritário para a CDU, que o considerou como fundamental nas propostas políticas que a coligação tem apresentado. Trata-se de um projeto que vai envolver um investimento da ordem dos 2 milhões de euros e que, de acordo com a CDU, deve potenciar outras intervenções naquela área da cidade, como seja uma futura requalificação do convento de São Francisco. Como explicava Bruno Graça, vereador da CDU, na Câmara de Tomar, há a necessidade de encetar negociações com o Ministério da Defesa para que todo o espaço reverta para o município nabantino.
Fazemos o projeto para a recuperação da Várzea Grande, temos que, em simultâneo, ou devemos, do nosso ponto de vista, da CDU, em simultâneo, iniciar de imediato negociações com o Exército para todo este espaço reverter para o município. Seja uma reversão 100%, seja uma reversão, digamos, de gestão. Portanto, agora é aquilo que for mais apropriado e transitório. Digamos, a gente pode ir para uma situação de gestão transitória e caminhar depois para a posição definitiva. Agora, este espaço é essencial e nós não podemos deixar de negociar de imediato, com o Exército, a obtenção de licenças para nós gerirmos todo este espaço. E daqui a bocado nós já vamos ver que isso terá de ser assim, porque depois já daqui aparecer alguns de vós a dizer que carros a mais, mas vá lá, já não há alguém ficar no meio, vá lá, mas carros a mais, e a gente tem números daquilo que são os carros durante a semana e à sexta-feira. E as consequências que isso pode ter também a nível de economia até para a cidade e para o concelho, se a gente não tiver alternativas. Portanto, este espaço ali é fundamental. Porque nós pensamos que aqui pode perfeitamente ser instalado um parque de estacionamento. E neste parque de estacionamento, que pode ser quer para ligeiros, quer mesmo para autocarros, com uma vantagem enorme em termos de autocarros, que é de poder, tem espaço e tem condições para os autocarros poderem fazer a sua própria manutenção. Ou seja, há condições para que o autocarro fique, as pessoas saiam e o motorista pode ser ali, pode sair a lavar, a rever, fazer a própria manutenção da sua viatura.
Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, referiu ser ainda necessário iniciar-se de imediato a procura de um espaço alternativo para a realização da Feira de Santiria.
É evidente que neste prédio não há mais lugar ali para a Feira de Santiria. Não há volta a dar, não há volta a agendar de inventário, não há lugar para a Feira de Santiria. E portanto, foi já decidido há uns tempos que a Feira de Santiria este ano seria no mesmo local e que as obras só teriam início em outubro. Logo que acabasse a tão feira, haveria o início de obras. Porque, de facto, quer dizer, a CDU não estaria disposta a ser coveira da Feira de Santiria. Portanto, quer dizer, aquilo que de certeza nós nunca teríamos, isso foi dito muito claramente, é os coveiros da Feira de Santiria. E, portanto, a Feira de Santiria nunca iria, nós nunca aceitaríamos que a Feira de Santiria fosse repartida por várias ruas e por cidade, repartida aos bocados, por causa desta obra. Até porque não teria, nesse caso, também nenhuma perspectiva para o ano seguinte, nem para o outro, nem para o outro. Portanto, seria uma morte, pensamos nós, anunciada da Feira de Santiria. Portanto, o que nós dizemos é que o avanço deste projeto implica também o avanço na procura e na negociação de um novo espaço para a Feira de Santiria. e que esse espaço tenha condições para se tornarem, a muito curto prazo, um parque de feiras. Há sítios ainda possíveis. Se este ano fosse preciso fazer a feira de Tandiria noutro local, o meu gabinete tinha já um esquema todo montado para esse novo local, tudo pronto para ser apresentado em sentido para realizar nesse local que nós tivemos a estudar com todos no sentido e que estou fazendo algumas concessões, mas essas concessões não podem ficar, como é hábito, muitas vezes agora adiadas. Quer dizer, como agora se decidiu que este ano a feira está garantida ali, não vale a pena continuar com esses contactos e com esse trabalho. O depois logo se vê. Ora, o depois logo se vê é para o ano não haver espaço outra vez para a feira de Tandiria.
Esta segunda-feira fica marcada pelo início do Junta Anima Séniores, iniciativa a cargo da Junta Urbana de Tomar e que está destinado a maiores de mais de 60 anos que queiram usufruir de atividades desportivas, culturais, artísticas e lúdicas. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas, privadas e associações locais que dinamizam nos seus espaços e outros de Tomar atividades do agrado de quem participa. As inscrições são gratuitas e podem participar em todas aquelas que desejarem. Para isso, basta preencher uma ficha de inscrição na Junta de Freguesia, edifício de Santa Maria dos Olivais. Este festival sénior irá decorrer até ao dia 28 de abril. Filipa Fernandes, mentora da iniciativa, perspectivou para a ERTES aquilo que está então já em marcha.
A Junta Anima já tinha o sucesso tão grande que era para crianças, porque não criar também para os séniores, que têm imenso tempo livre e vida ainda para viver e para desfrutar, e daí então criar este programa bastante diversificado, em parceria com associações da nossa freguesia, que são bastantes, que se juntaram a este desafio, e também entidades particulares, como é o caso do Hotel dos Templários, a Herdade dos Templários, a Seal Cakes, as Stuck Lovers, a Labela, são entidades também particulares que acharam que seria benéfico este programa e então juntaram-se a nós e também eles ofereceram atividades para enriquecer aqui a Junta Anima Séniores. Então o programa vai acontecer de 17 de abril a 28 de abril, são 12 dias de atividades, incluindo fim de semana e feriados, atividades culturais, desportivas, artísticas. Temos, por exemplo, o passeio no Barco São Cristóvão, temos tai chi, temos yoga, temos o workshop no McDonald's, em que eles vão aprender a fazer os hambúrgueres e depois degustar, então, o que vão fazer. Workshop de pizzas também, igualmente também vão fazer e depois degustar. Temos workshops de informática, torneio de sueca, de chinquilho, hidroginástica, concertos, cinema. Tudo destinado aos mais velhos, portanto, quem tem mais de 60 anos poderá inscrever-se na Junta de Freguesia no edifício Santa Maria dos Olivais, é lá que decorrem as inscrições. As atividades são todas gratuitas e eles poderão inscrever-se a uma, a duas, a três, a todas, aquelas que quiserem, sem ter qualquer custo. Basta inscrever, participar e divertir-se, que esta é a intenção deste programa.
Uhum. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Por imperativos da produção, derivados do período pré-eleitoral que se avizinha, esta será a última nota do dia desta época, o que nos motiva ao habitual balanço da conjuntura. No campo internacional é visível que o mundo está perigoso e que se ouvem ao longe os tambores de todo o tipo de guerras, militares, económicas, culturais, raciais, religiosas e outras. No campo europeu, o Brexit e outras possíveis saídas da União Europeia, mais os tormentos em torno do euro, fazem recear, como se diz nos meios económicos e financeiros a nível mundial, riscos de um conflito generalizado que traria um cataclismo que levaria muitos anos a solucionar se tivesse solução. Ao nível de Portugal, a miséria seria incalculável. Em Portugal, como é costume, vive-se fora da realidade. Agora canta-se que o déficit do orçamento de Estado de 2 ou 2,1% é o mais baixo da democracia, não dizendo que a dívida do Estado é a mais alta da democracia. O Governo devia esclarecer porque é com o déficit de Estado a descer, a dívida não desce e até cresce. No Médio Tejo e no Pinhal, a crise não sofreu alterações e, em Tomar, podemos concluir que ela não para de se agravar. Este ano teremos eleições autárquicas, mas não é de esperar que alguma coisa mude em termos nacionais, regionais e locais. Conforme temos dito, os partidos políticos são conjuntos vazios, não existem e, no caso de Tomar, o facto é evidente. Os partidos e organizações políticas em Tomar ainda não apresentaram ideias porque não as têm e estarão com dificuldades em constituir listas. Os programas eleitorais e as listas para as eleições começam-se a fazer com anos de antecedência, o que dá aos partidos e organizações políticas uma imagem de maturidade. Em Tomar, esta política não acontece, consequentemente, só se pode esperar que a situação económica, social, cultural e moral no concelho continue a degradar-se. Nas últimas eleições autárquicas, 51% do eleitorado tomarense não votou, absteve-se ou votou branco e nulo. Só votaram 49%. A tendência nacional é semelhante à de Tomar, só 49% do eleitorado vota, aqueles que ainda acreditam que isto é uma democracia. Em democracia, a soberania, o poder supremo, está no povo. Como a responsabilidade não se transmite, ela é do soberano, do povo que, com o seu voto, apenas legitima todo o drama local, regional, nacional e europeu e apenas ajuda os políticos a beber champanhe enquanto o povo empobrece. Em Portugal não há liberdade, não há democracia e não há desenvolvimento. Apenas ilusões de abril de...
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.